O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: O Cheiro Acre de Acreditar. Isto foi meio poético, podia ser o título de um livro.
Sim, sim.
Não é? O Reddit é um paraíso para esta rubrica, porque nele se concentram histórias inacreditáveis de toda a humanidade. É quase uma internet dentro da internet. E é um sítio que, sobre o qual muita gente me diz: pá, cuidado que é tóxico, aquilo está cheio de alarves. Malta, depende dos sítios onde se anda. Eu devo dizer que ainda encontrei muito poucos alarves no Reddit, porque já percebi onde não ir se quer ter esperança na humanidade. Aliás, o que me fez deixar de ir ao X, não é, o antigo Twitter, foi perceber aquela lógica sinistra atual daquela rede, porque nas sugestões que dá, quando a pessoa lá entra, só mostra posts de tweets de nazis, porque sabe que eu abomino nazis, mas quer que eu me irrite com eles e entre em discussão, porque os algoritmos ali sabem que o ódio rende mais que a felicidade. O Instagram é melhor nesse aspecto, sugere coisas com base naquilo de que gostamos, não daquilo que odiamos. Já o Reddit, se seguirmos só grupos de assuntos de que gostamos, epá, estamos na boa. E quanto mais específico o tema, melhor. Vamos encontrar almas gêmeas dos nossos interesses. Houve uma altura em que eu segui o grupo Portugal para ver discussões sobre assuntos portugueses levadas a cabo por portugueses. Não vou entrar em detalhes sobre coisas que li naquele sítio, vou só dizer que, assim como segui, num instante deixa de seguir. Mas estou sempre a descobrir coisas fascinantes no Reddit, para além de estar lá o grupo oficial do Homem que Mordeu o Cão, onde a comunidade de ouvintes desta rubrica se junta para trocar histórias, e isso é lindo. Basta irem a reddit.com e depois procurem por Homem que Mordeu o Cão. Aliás, procurem por HQMC. E foi no Reddit que descobri, num grupo de perguntas, o Ask Reddit, um tópico que me parece muito interessante, que é o seguinte: em que coisa acreditaste tempo demais da tua vida para mais tarde perceberes que não era verdade? Acho que todos nós passámos por temas destes. No meu caso, há aquele episódio clássico em que, sendo eu miúdo, 13 ou 14 anos, estava de férias em Lagos, vi o single do Tarzan Boy do Baltimore numa outra de uma discoteca, pedi à minha mãe para o comprar, e ela disse: ei, depois com a viagem até Lisboa e o calor, o vinil derrete. Foi uma tese espetacularmente rápida para me demover de comprar Tarzan Boy. E eu creio que, pá, isto acompanhou-me ainda durante muitos e bons anos. Eu acho que este mito só se desfez. Já eu era um jovem adulto, 20 e tal anos, e lembro de dizer a um amigo meu, fã de música e discos de vinil: vais lá esses discos no carro com este calor? E ele: então porquê? E eu: porque derretem. E ele riu-se muito e eu percebi: pronto, ok.
Tenho uma dessas que, tanto tempo, a minha avó me dizia que não se pode comer laranja à noite porque mata.
Pois, pois.
Hoje, a palavra era mata.
Era.
Durante
sorte.
Anos, não, sim, não, sim. Laranja, é não. Verdade. Não desejo morrer.
Eu ainda hoje não misturo vinho tinto e melancia.
Exatamente.
Pois.
Mas porquê? Eu nunca soube disso.
É uma esponja, não é?
É uma esponja.
E eu nunca fiz xixi em piscinas.
A melancia dentro do estômago, não é?
Em cortiça.
Com o vinho tinto aumenta e
faz-te explodir, claro.
Se é verdade ou não, não quero ser outra coisa.
Nós
pois é,
a demonstrar.
Bom, é esta questão: em que coisa acreditaste tempo demais da tua vida para mais tarde perceberes que não era verdade? Várias pessoas de vários lugares do mundo responderam com as suas memórias, e eu adorei esta, por exemplo. Quando a minha avó vinha tomar conta de mim lá a casa, lembro-me de eu usar saquinhos de chá pendurados pelo fio da etiqueta para os mover para a esquerda e para a direita em frente à minha avó, de modo a tentar hipnotizá-la. Ela adormecia e eu ia ao frigorífico comer coisas que a minha mãe não deixava. Só anos depois é que percebi que não é possível hipnotizar ninguém com saquetas de chá. A minha avó fingia adormecer só para me mimar. Isto é lindo.
Isto é maravilhoso.
Outro depoimento: quando eu tinha 7 anos, apanhei um choque elétrico. Fui a chorar ter com a minha mãe, que estava na cozinha a preparar uma salada. Ela imediatamente deu-me uma folha de alface e disse que o choque iria passar. Eu na altura odiava alface, mas valeu a pena comer para sentir o sofrimento e ir embora. E a dor passou, como acabaria por passar normalmente mesmo sem alface. Anos depois, a minha mãe ouve-me a contar a um amigo como a alface é tão boa para curar choques elétricos. E entra na conversa só para me dizer: não, isso foi tanga só para te calar. Eu adoro a rapidez com que as mães inventam histórias histórias e teses aleatórias, sim, só para calar filhos. Como alface que isso passa? Ele come e constata. De facto, o choque elétrico passou, incrível.
E temos o básico beijinho no dói-dói, não é?
Claro, que passa, claro, claro, sim, claro. Isso ainda acredito que, acho que isso é ciência.
Alivia, alivia um pouco.
Sim. Esta que se segue é requintadamente perversa. É alguém que diz: lembro-me da minha mãe me dizer que não conhecia ninguém melhor do que eu a varrer e a aspirar a casa quando eu era garoto.
É, só, pá, passados, tão bem metida essa.
Só passados muitos anos é que eu percebi que ela dizia isso para que eu, repleto de orgulho, fosse imediatamente varrer e aspirar.
É, pá, isso é espetacular.
Sempre que ela queria. Bem jogado, mãe. Bem jogado, disse ela.
Não conheço ninguém realmente que arrume melhor o teu quarto. Não há ninguém, é, pá, tu és o melhor.
É, pá, muito obrigado, mãe. Vou já fazer isso. Outro depoimento de um senhor que diz: eu achava que o mercado negro era um sítio que existia mesmo e ao qual eu queria mesmo ir. Imaginava que era igual ao sítio onde o Indiana Jones nos filmes, no filme Salto da Arca Perdida, mata a tiro o tipo da espada.
Ah, sim, sim.
E
sim,
achei
sim,
que o mercado negro era um sítio com várias barracas a vender tudo. Uma, por exemplo, com bebés, a outra com bazucas.
Bebés, bazucas.
Ainda estamos já na letra B, não é?
Exato.
Quando percebi que não existia um mercado negro, senti-me como o detetive no fim do filme Os Suspeitos do Costume, quando ele deixa cair a chave no chão. Lembram-se? A chave, claro, no chão, que percebe-se toda a trama. Mas isto é maravilhoso, de facto. Vamos ao Colombo. Malta, estava a pensar que se dessemos um salto ao mercado negro, pá, acho que há ótimos saldos lá. E no meio de todos estes desabafos há este que é muito fofo, que diz: eu costumava pensar que ter sucesso significava fazer tudo sozinho. Mais tarde percebi que é bom pedir ajuda e confiar noutras pessoas. Ai, que fofura!
Ai, que lindo.
No entanto, não tem tanto piada como os outros. E já que estamos no Reddit, eu tenho que falar deste desabafo extraído do famoso grupo Am I the Asshole? Serei eu a besta? Porque esta pessoa está esmagada pela culpa. Diz ela, diz este, é um senhor que diz: vou a um ginásio pequenino às 4:30 da manhã, uma hora em que não está lá o staff. Epá, não está lá o staff, nem devia estar ninguém no seu pleno juízo. Epá, deixem-me imaginar isto. Acordar às 4 da manhã para estar às 4:30 no ginásio. Uhum. Mas esta pessoa faz isto, diz que para evitar estar lá muita gente. Claro. E faz isto há muito tempo, reparem. Ele diz: faço isto há uns 10 anos antes de ir para o trabalho e nunca tive problemas com ninguém até agora. Vamos então a isto. Há um tipo que tem vindo a esta hora de há uns meses, de há uns 8 meses a esta parte, e tudo o que ele faz é entrar no ginásio e ir direto à casa de banho. Uma vez lá dentro, efetua cocó durante uns sólidos 20 a 30 minutos. Espero que sejam sólidos. É terrível quando não são. Efetua cocó durante uns sólidos 20 a 30 minutos e depois vai-se embora. Ok, é um uso razoavelmente peculiar de um ginásio, não é? Se calhar tem um autocolismo estragado em casa. Ou então isto para ele é exercício, não é? Já tem que fazer força.
É um squat.
Pois é, pois é. Prosseguindo a narrativa, isto não seria um problema, escreve a pessoa queixosa, se as paredes da casa de banho do ginásio chegassem até ao teto. Não chegam, o que faz com que o cheiro invada todo o ginásio. Sou profissional de saúde e estou habituado a lidar com maus cheiros. Mas isto é... Eu adoro a palavra inglesa que ele escolheu para definir o cheiro, e é pena que não haja uma portuguesa tão boa. Ele diz que o cheiro que o indivíduo deixa às 4:30 da manhã no ginásio é ungodly. Ou seja, é um cheiro que não tem Deus. É quase um pivete herege. Ungodly. Tentei borrifar o ar com desodorizantes, diz esta pessoa, mas tudo o que aquilo faz é fazer com que o ginásio cheire uma mistura de pinho da montanha com rabo. Ainda bem que alguém toca neste assunto. Eu acho que vamos ter de falar disto. O mercado de ambientadores de casa de banho é enorme. Há muito cheirinho bom. Mas, é pá, sejamos sinceros, há muitos destes ambientadores de WC que não resolvem o problema. Sim, senhor, que enchem o ar de aromas florais ou montanhosos, mas não anulam o outro que lá está antes. Alguns são tão fortes que anulam, mas eu diria que há muitos que, em vez de anular, parece que sublinham. Ou seja, quando uma pessoa entra numa casa de banho carregadinha de cheiro a pinheiros, é pá, já sabe quem lá esteve antes. É pá, fez muito. Até porque por baixo dos pinheiros está lá o cheiro. Não desapareceu. É como se agora houvesse um marcador fluorescente por cima do cheiro, a dizer: de facto aconteceu, daí o aroma a pinho. Diz esta pobre pessoa: estou sempre enjoada enquanto faço exercício. Ora, eu nunca quero fazer com que uma pessoa se sinta mal ou que não se sinta bem-vinda a um ginásio, e nem sequer seja essa pessoa não tem problema de saúde. Então, com a maior delicadeza e educação, pedi há uns dias a este senhor se ele se importava de puxar o autocolismo uma ou duas vezes durante a meia hora que passa lá dentro, e não apenas imediatamente antes de sair lá de dentro. O homem nunca mais apareceu.
Olha,
e agora sinto-me mal porque possivelmente envergonhei-o. Epá, eu veria o copo meio cheio.
Estava resolvido.
Possivelmente sim. Se eu fosse o outro homem, se alguém me dissesse aquilo, mesmo da maneira mais doce e educada, epá, isso já nunca mais tinha lá os pés. Não punha, não é? Mas a grande questão é: desde esse dia, o ginásio cheira mal, não cheira,
não.
Pois não.
Portanto, ganharam todos.
Ganharam todos.
Pá, mas a minha dúvida é: ele sai de casa para ir ao ginásio fazer cocó, ele está a trabalhar, ele não tem
está
casa.
Está, porque já foi expulso de casa, não é?
É isso.
Portanto, agora não, ginásio.
Ele tem
agora
consciência do cheiro, não é? E não quer empestar a sua própria casa.
Sim, sim.
Então atravessa a rua.
Mais próximo aqui.
Ele a seguir, área de serviço. E vai para aí fora.
Sim, 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 sim.